Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Semana começando e o Mundioca fazendo parte de sua vida. Aliás, das nossas vidas. Não é isso, Melina Saad?
Ah, com certeza. O Mundioca tá entranhado na minha vida. Não tem um minuto que eu não pense nisso. Aliás, isso é um sacerdócio, né, Marcelo? Jornalismo. Mesmo quando a gente não está aqui, a gente está porque está com pensamento nas pautas.
E hoje é dia de falar de BRICS e a gente vai falar particularmente de uma ação que está acontecendo entre Rússia e Egito. A construção da usina nuclear de Eldaba. Ou Eldaba, ou Eldaba.
Eu não sei se o seu árabe tá muito bom.
Então Eldaba, Eldaba. Ou seja, ela começou, o acordo entre os dois países começou em 2015, em 2017 foi lançada a pedra fundamental, começaram a construir, são 4 reatores que vão funcionar, ou seja, aqui olhando pro Brasil, Angra dos Reis, as usinas de Angra, são 3 reatores. O Egito, com a primeira dele, já vai ter 4. E mais moderna, creio eu.
Pois é, Marcelo, no episódio de hoje a gente vai abordar todas essas questões, a tecnologia que envolve a construção de uma usina nuclear, a implicação geopolítica da Rússia está construindo uma usina nuclear na África.
A primeira com tecnologia russa na África.
É, isso não é algo de se jogar fora, é algo muito relevante. Aliás, vamos incluir essa pergunta para os nossos hoje 3 especialistas, uma pauta especial, tem que estar bem recheada.
Vamos escutar nossa primeira entrevistada? A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca a professora Munda Uran, doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp, professora colaboradora na especialização de leitura infanto-juvenil na UF, professora convidada na especialização de Geopolítica da Ásia pela PUC do Paraná. Professora, seja muito bem-vinda ao Mundioca.
Muito obrigada de novo aqui com vocês e conversar com vocês é um prazer.
Professora, o que representa para o Egito essa usina?
É o seguinte, o que eu tenho observado, né, para mim, pelo menos, está muito claro nos planos do Sisi de recolocar o Egito no protagonismo na região, tanto dentro do mundo árabe, né, porque ele faz parte da Liga Árabe, tem uma história na fundação da Liga, e como também hoje ele também já se insere dentro da própria África. Essa posição, então, inclusive o Egito tem uma posição geopolítica muito favorável para ele, para poder ter esse alcance. Você vê, ele faz fronteira com os países da África, com Líbia, Sudão, ele tem fronteira marítima com a Arábia Saudita, ele tem fronteira territorial, né, com Israel, Gaza, enfim. Então, ele tem uma zona de alcance, ele também tem as fronteiras do Mediterrâneo, né, também está ali, está ele. Então, quando eu vejo o Sisi buscando todas essas alternativas, né, todas essas manobras, então ele também está colocando, né, então, e também ao colocar o Egito, né, a retomar um papel que ele na década de 50, 60 tinha como protagonista, ele também está favorecendo a energia, né, a meta dele é basicamente ser uma fonte nuclear, né, usada para fins pacíficos, isso fique muito claro, né, e essa produção vai representar 9% da produção de eletricidade do país até 2030 e, consequentemente, vai diminuindo a produção dos combustíveis fósseis, que é o petróleo e gás. Então, isso também acaba inserindo o Egito nesse novo quadro da produção de energia limpa. Então, ele, com isso, ele vai se projetar dentro de um campo, né, de um sustentável. Então, eu vejo esse como o maior projeto de cooperação russo-egípcio desde a construção da represa de Assuã, né, que fica no Rio Nilo, que vale lembrar que, em 1958, a antiga União Soviética ajudou na construção dessa represa com 1/3 dos recursos financeiros, né, enviando também maquinário e técnicos especializados. Né. Então, isso, na década em 58, também fez uma aproximação do então presidente Gamal Abdel Nasser com Moscou, né, fazendo inclusive um contraponto naquele momento com a relação dos Estados Unidos com Israel.
Exatamente, essa era a pergunta, professora. A senhora colocou que o Egito está tentando retomar um protagonismo. O que aconteceu nesse período, para que os nossos ouvintes entendam, que o Egito foi ficando em segundo plano?
Eu encaro da seguinte maneira, né? Na década de 50, o nacionalismo, o pan-arabismo, era uma bandeira muito forte do Nasser, né, em toda a região, mas o Egito empunhava essa bandeira, a ideia, né, de ter uma nação árabe, inclusive chega a ter uma breve experiência com a Síria, quando ele funda a RAU, a República Árabe Unida, que depois não dá certo, por outras questões locais. O Egito, ele vai num crescente, ele assume a bandeira do pan-arabismo e se assume também como um protetor, entre aspas, do povo palestino, que naquele momento também estava vivenciando a expulsão de suas terras. Já tinha acontecido a Nakba de 48, a Guerra de 48, já tinha acontecido a Guerra de 56. Então, isso o Egito vai começando a se responsabilizar. Porque, na realidade, Israel atrapalharia esse pan-arabismo que o Egito tanto buscava, entendeu? E aí o que acontece? Na Guerra de 67, nós vamos ter a Guerra de 67, o Nasser perde e isso vai afetar em cheio o seu governo. Ele morre em 70, né, ele não consegue recuperar esse prestígio, né, por conta do prestígio anterior que ele tinha. Ele sai derrotado da guerra contra Israel, a guerra de 6 dias, e a partir daí, com a morte dele, o Anwar Sadat assume, não, já está muito debilitada essa imagem, né, do Egito, esse desgaste. Há uma questão de corrupção muito grande no governo, há questões econômicas muito sérias, o país empobrecido, endividado. Aí acontece o acordo de paz do Egito com Israel. O Egito é colocado como um inimigo do mundo árabe. Estou fazendo assim um panorama muito breve para as pessoas poderem entender. E ele é colocado como inimigo do mundo árabe justamente por esse acordo de paz que ele faz com Israel. E quando o Sadat morre, assume o Mubarak, que vai ficar até 2011, quando acontece a Primavera Árabe. Ele mantém o acordo de paz, busca uma aproximação com os países árabes, mas é um outro contexto. Não é mais aquele ufanismo, aquele orgulho do Egito, ele tá, do egípcio, né, desse homem egípcio, esse homem comum, está muito debilitado. E aí nós temos a Primavera Árabe. O Sisi, né, ele já chega em 2014 com uma outra proposta. E ele resgata a autoestima do egípcio. E aí, né, ele vai fazer. Então, surpreendente, inclusive, ele é um autocrata, mas a popularidade dele é muito grande, né? Tanto é que ele consegue levar um grande número de pessoas para a eleição, para votarem. A eleição aconteceu agora, ele é reeleito, e ele levantou a bandeira da causa palestina. Então, ele passa a ser visto com muito mais simpatia por esse povo. Primeiro, pelo desenvolvimento econômico que ele começa a introduzir no Egito, ele se garante internamente. A partir do momento que ele começa a se garantir internamente, ele já busca. Então, agora eu vejo ele fazendo um caminho de recuperar esse prestígio abalado que o Egito teve até os anos 2012, por aí.
Professora, a senhora me corrija se eu estiver errado. Talvez com essa parceria com a Rússia, o Egito esteja tentando deixar de se mostrar assim tão aliado dos Estados Unidos? Ou ele foi pragmático ao perceber que a Rússia demonstrou fazer algo que os Estados Unidos não queriam?
Olha, eu vejo o Sisi como um presidente muito pragmático. O pragmatismo, eu entendo, é a palavra de ordem dele. É pragmático para se manter no poder. Ele é um autocrata, ele viola os direitos humanos, né, que vão desde as torturas até o controle da imprensa, por exemplo. Há uma lista, que é uma espécie de um index inquisitório, né, dos jornalistas egípcios que não podem sair do país, que são vigiados o tempo todo. Agora integrou essa lista jornalistas da rede Al Jazeera, que também ele tentou, durante um período, não houve transmissão da Al Jazeera no Egito. Inclusive, atualmente, a Al Jazeera recorreu já à ONU, né, às organizações de direitos internacionais, de direitos humanos, para que pressione o Egito a pôr fim a essa lista. Mas apesar de tudo isso, né, então, por exemplo, os jornalistas não podem viajar, tem congelamento de bens, cancelamento de passaporte. Apesar de tudo isso, é alta a popularidade do Sisi. Então, alguns estudiosos vão afirmar que ele vai recorrer, né, a um pensamento internacionalista para manter o apoio popular. E com isso, consequentemente, está o objetivo máximo dele, é se manter no poder sem ameaça de grupos religiosos extremistas, como é o caso da Irmandade Muçulmana, que é atualmente o seu maior inimigo. Tanto é que os presos políticos, boa parte deles no Egito, pertencem à Irmandade Muçulmana. Então, quando ele começa a construir essas usinas, né, que vão acontecendo, começou em 22 que eles lançaram a pedra, né, fundamental, ele, com isso, vai trazer desenvolvimento econômico sustentável para o país, contribuindo para a sua manutenção do poder, porque ele vai ter a popularidade. E ele não vai deixar de ser aliado dos Estados Unidos. Ele vai manter, né, mesmo mantendo essa aproximação com a Rússia, ele vai manter as relações com os Estados Unidos, com Israel, e em nenhum momento ele vai voltar atrás com o que quer que seja. Um forte exemplo desse pragmatismo dele, por exemplo, há 2 anos, em 2022, ele participou do Fórum Econômico Internacional em São Petersburgo e comprou, né, muita quantidade de trigo da Rússia, né? Paralelamente, ele estava assinando um acordo com Israel para aumentar as vendas de gás para a União Europeia. Então, os europeus naquele momento, até por consequência da guerra da Ucrânia e tal, eles só começam a buscar, a reduzir a sua dependência das importações da energia de Moscou. Então, ele tanto faz um acordo com a Rússia, como faz com Israel para os Estados Unidos. Então, é muito pragmático, na minha opinião, hoje é um dos líderes do mundo árabe mais pragmáticos que nós temos.
Agora, professora, essa será uma usina das mais modernas, ou pelo menos mais moderna do que a do Brasil em Angra dos Reis. No Egito serão 4 reatores, né? Aqui a gente tem 3 que não funcionam tão bem assim, sei lá. Aí eu queria que a senhora comentasse isso. Essas usinas, elas vão ter a tecnologia repassada para eles? Porque os Estados Unidos, a gente sabe que não gostam de passar tecnologia, né? Só passaram para o Reino Unido, né? Para os outros países, eles até constroem, mas deixam o segredo de lado. A Rússia vai colocar a tecnologia aberta para o Egito? A senhora sabe disso ou não?
Olha, eu não vejo a Rússia colocando nada aberto integralmente, né? Ela vai abrir até um determinado ponto. Mas isso para ela é muito importante, porque a Rosatom é a maior fornecedora mundial de combustível e de reatores nucleares, né? É a única empresa que não sofre sanção dos Estados Unidos nem da Europa. Ela é sustentada por uma receita de vendas de petróleo e gás, né? Então, a gente vê que nem a guerra contra a Ucrânia afetou essa sanção, né? Muito pelo contrário, se encorajaram, né, os interesses internacionais em destruí-la. Então, é claro que esse papel que a Rússia tem é de ter uma empresa que não é sancionada, que não sofre sanções, que vende bem, que tem um investimento muito grande, eles não vão, obviamente, abrir tanto a ponto de passarem toda essa tecnologia. Eles vão manter um grau de dependência, sim, né? Isso eles vão fazer, com certeza.
A Rosatom hoje seria a principal empresa da Rússia, não?
Nesse aspecto, é. No caso dos reatores nucleares. É a mais forte. Inclusive, a Rússia investe, está financiando basicamente toda essa empresa, né? Todo o investimento no Egito.
Era exatamente essa a próxima questão que eu ia levantar para a senhora. Que em 2017, o custo foi estimado em 30 bilhões de dólares para se construir a usina. Muitos dos quais deveriam ser, a maior parte do dinheiro, financiada por empréstimo de Moscou.
Uhum.
Com a sanção, a Rússia não prejudicou esse fluxo de capital?
Não, porque a Rússia vai estar financiando 85% fizeram um empréstimo, eles estão pagando, né, em 22 anos esse empréstimo, a juros de 3%, mas porque nesse investimento acaba ficando, para os padrões atuais da Rússia, acabam ficando altos pelo tudo que a gente já está vendo aí, pelas questão da sanção e tudo. Porém, no Egito, eles não vão perder tanto assim. Eu vejo da seguinte forma, né? O custo dessas usinas não ficará só nas mãos de Moscou. Eu vejo o interesse saudita também, né? A Arábia Saudita, ela tem acordos de cooperação comercial e investimento com o Egito e que são muito fortes, né? A gente é uma maneira que também se busca por colocar a Arábia Saudita, através daí, ela se coloca numa posição de também estar comprometida com produção de energia limpa. Então, não vejo o Egito poupando esforços para proteger, né, a Rússia de não investir. Eles vão buscar outros meios de investimento para que possa também não atrapalhar em nada a construção desses reatores.
Mas a Eldaba vai ser a primeira usina nuclear do continente africano, né? Construída com a tecnologia russa, que já conversa também, como a senhora está colocando, com a Arábia. E a gente lembra que a gente fez um programa aqui no Mundioca onde a China se propunha também a ceder tecnologia para a Arábia Saudita numa possível usina nuclear. A senhora acredita que essa é uma tendência ali da região africana, do Oriente Médio, buscarem alternativas para as fontes fósseis, não?
Com certeza, com certeza. É, você vê, tanto a Arábia Saudita como o Catar, eles têm um projeto, né? No caso da Arábia Saudita é a União 2030, do Catar é o Visão 2030. Então, eles, na África, também estão indo por esse mesmo caminho. Agora, o papel da China é sempre uma incógnita. Eu sempre costumo dizer que a China, ela vai por um caminho e, de repente, surpreendentemente, ela nos apresenta outro. Mas eu vejo, tô muito interesse desse tipo de investimento no continente africano.
Muda muito a tecnologia que a gente tem aqui em Angra dos Reis para tecnologia russa, para tecnologia chinesa?
Olha, acredito que atualmente a tecnologia russa e a tecnologia chinesa, principalmente a chinesa, com meios muito mais desenvolvidos, né, do que na Alemanha. Não estou querendo dizer que da Alemanha seja ruim, né, muito pelo contrário. Mas eu acho que também eles, atualmente, com a configuração atual que nós temos, eles cada vez mais estão aperfeiçoando para que esse bloco Oriente, Ocidente, né, e até com o Sul Global, para que o Sul Global também possa ter o seu protagonismo e ter a sua independência em relação à produção de energia, que é a palavra de ordem desses tempos.
Se por acaso a senhora tivesse o poder decisório, a senhora escolheria qual lado pedir ajuda para implantar uma segunda usina nuclear aqui no Brasil?
Eu iria para a China.
Por quê, professora? Fala para a gente aqui.
Porque a China, ela tem investimento muito grande, ela tem um investimento em tecnologia muito grande, ela tem interesse na ampliação do seu mercado. Eu não vejo a China, né, eu queria deixar bem claro que a minha área não é especialista em China, mas em relação ao Oriente Médio, né, como é que eu posso ver, eu posso talvez aplicar o Brasil, que seja o mesmo caminho. A China, ela tem interesse em se fazer presente, ser uma liderança, e ela está conquistando esse caminho muito, assim, às vezes a gente cria uma expectativa, vai, agora a China vai, ela dá um passo e depois ela dá uma parada, mas ela não recua. Então eu acho que em relação ao Brasil, diminuiria muito nossa dependência em relação aos países europeus, ou os Estados Unidos também. Então a China é um grande parceiro. Brasil.
Mas lembrando que a Rosatom está em 34 países, né? Por que não escolher essa tecnologia?
Bom, aí são outras questões, né? Entender? Acho que a Rússia aqui não teria nem interesse. Posso estar enganada, mas eu não vejo um grande interesse. Sem contar que internamente, para a política regional, a nossa política ela está muito mais voltada para os interesses americanos do que para os interesses russos. Então eu não sei, posso estar enganada, mas eu não vejo dessa forma. Neste momento, não. Seria uma ruptura muito grande.
Um lugar onde tem muito petróleo, normalmente, assim, o mundo nos últimos, pelo menos, 5 décadas, é movimentado pelo petróleo e depois pelo gás. A senhora acredita que a energia atômica, ela vem para substituir um bom bocado dessa participação de óleo e gás ou ela vem para disputar mercado?
Não, eu acho que ela vem com o objetivo de realmente de diminuir, né? A gente, apesar de ter ainda muita resistência, mas os acordos que estão sendo feitos nesses encontros, né, bilaterais ou multilaterais, a gente vê, por exemplo, né, os Estados Unidos, eles estabeleceram uma meta de atingir, né, 100% de eletricidade livre da poluição de carbono até 2035. O próprio Putin, né, ele pretende chegar à total ausência de carbono até 2050, né? Ele destaca que a energia nuclear está praticamente livre dessas emissões. Então, eu acho que a médio e longo prazo, se levarem a sério, essa é a tendência mundial, porque senão o planeta acaba. Né? Então, tem que realmente haver uma seriedade dos representantes, dos líderes mundiais, em fazer cumprir os compromissos que são assumidos. A gente não pode ter, por exemplo, uma COP acontecendo num país que é produtor de energia fóssil, que é altamente poluente, como aconteceu. Então, acho que tem que realmente ficar além, né, esses acordos, Eles não podem ficar apenas no papel. Eles realmente têm que efetivamente ser cumpridos.
Essa é a maior reclamação dos ambientalistas, né, professora? A gente já fez um programa aqui falando que até 2050, como muitos países dão uma data para que a planta atômica esteja funcionando plenamente, haja troca, a gente sabe que os cientistas já calcularam que várias cidades do mundo serão submersas por causa da emissão de gás com a elevação dos mares. Ou seja, os ambientalistas batalham isso. A gente sabe que a gente está tendo uma COP aqui no Brasil esse ano e que um dos temas ambientais estarão presentes nas pastas da mesa. A senhora acha que falta vontade política de implementar exatamente aquilo que está no papel na prática?
Eu acho que falta muita vontade política. Né? Por quê? Porque na medida que você... Porque isso vai afetar a questão de capital. Né? Você vai ter que ter investimento. O retorno desse investimento, na lógica capitalista, é muito longo, muito lento. Então, dentro dessa lógica do capitalismo, é perda de tempo ficar buscando essas alternativas, né, que podem levar mais tempo e deixar de trazer, no caso das empresas e dos investidores, um lucro imediato. Infelizmente, hoje, a lógica capitalista é a do lucro imediato. Então, por exemplo, eu não consigo ver os Estados Unidos, embora eles digam que vão fazer até 2035, se você piscar o olho, 2035 é daqui a 10 anos, 11 anos, é para amanhã. E você vê que um dos maiores poluidores do meio ambiente são os Estados Unidos, né? São os maiores emissores de carbono, não assinam acordo, saem de acordos, ou então se recusam a assinar. Agora vai ter eleição, com a volta de um Trump, o que, que vai levar? Vai romper com tudo que foi se construindo. Então eu acho que falta muita vontade política, sim. E eu não vou dizer que seja apenas o país A, B ou C. Acho que até agora os países não se deram conta da grande tragédia que estamos começando a viver. Nem digo mais que nós vamos viver, que já estamos vivendo. As mudanças climáticas estão aí para provar.
É aquela coisa que quando a gente ia para o cinema, via um filme de ficção, o cientista que alertava para o problema ambiental era considerado um maluco, chato, né? E ninguém dava bola para ele. Aí quando o mundo entrava num cataclismo é que chamavam o cara de volta lá para a sala de decisão para ele resolver tudo. É mais ou menos isso que a senhora teme?
Mais ou menos isso. Quase isso, né? Acho que a gente não pode, não tem mais esse mundo da ficção científica, ele não é mais ficção, ele já é uma realidade nossa. Então a gente vê, né, você falando assim, né, a gente via, né, ser em cinema, né, cidades vivendo uma total seca. Nós já temos isso. Nosso bioma todo está mudando, desde no Brasil que está acontecendo. Então, são chuvas, isso tudo produto da ação do homem e da falta dessa boa vontade, porque não é apenas um país que vai ter que fazer isso. Ou os países, efetivamente, entendem que o planeta está ameaçado, ou vai ser o nosso fim. Né? O próprio Guterres já declarou que vivemos uma ebulição global. Né? Não é mais nem um aquecimento global, já é uma ebulição. O planeta está fervendo.
Professora, nessa corrida pela energia nuclear, né, a gente vê ali no Oriente o Irã já tendo usina, né, e controle da tecnologia para fazer bombas. A gente tem Israel, agora vamos ter o Egito na África. A senhora colocou que a Arábia e Catar também estão propensas. Que outros países naquela região a senhora acredita que vão seguir esse caminho?
Acho que todos os países árabes do Golfo, né, Arábia Saudita, Catar, os Emirados, dentro do mundo árabe, são esses países têm essa grande tendência, porque, inclusive, são países que também buscam, e já têm até, um protagonismo na região. Você vê, por exemplo, que a mediação, né, as negociações para o cessar-fogo na Palestina estão ocorrendo com o Egito e com o Catar. Né, o Catar, que é um país que também quer esse lugar. Né, são países hoje que têm uma forte liderança na Liga Árabe. São países hoje que ditam as regras econômicas, sempre ditaram, mas agora eles têm mais consciência disso, dentro do mundo árabe. Então eu acho que além do Egito, Irã, os países do Golfo, até também para poder estar no mesmo patamar que o Irã.
Mas aí a gente fala também em corrida para o desenvolvimento armamentista, não?
A Eu acho que ainda, neste momento, ainda não. Eu não consigo ver ainda esses países, nem com essa tecnologia também tão avançada, para falarmos em corrida armamentista. Isso pode estar, sim, no escopo deles, né, como uma das metas, mas eu acho que ainda neste momento é um momento de consolidação desses projetos, visando, inclusive, para poder ter o apoio mundial que se quer, que se deseja, para também depois vender a tecnologia, focar na questão ambiental.
E essa corrida que a gente está vendo, professora, a senhora acredita que em quanto tempo ela se concretiza?
Olha, ela tem, assim, não tem como, né? A gente não tem bola de cristal, mas o que a gente pode ver é que, não posso estipular 10 anos, 15 anos, mas ela vai ser uma consequência natural desse desenvolvimento tecnológico visando a produção de energia. Ela vai ser uma consequência imediata. Então, assim que todos estiverem bem alinhados, já tudo sendo construído, além dessas quatro do Egito, eu vejo que outros países do Oriente Médio vão seguir essa linha, desses países que eu te falei, os países do Golfo, e a corrida armamentista vai ser uma consequência, assim como está sendo o protagonismo dele nas relações internacionais e nas relações de mediação de conflito, que foi uma consequência também do seu papel importante na economia por causa da produção de petróleo.
E exatamente isso. A senhora acha que até chegar a esse ponto de todo mundo ter sua usina para chamar de sua, como é que eles vão lidar com o preço do petróleo? Eles vão perder poder caso o petróleo comece a não ser usado?
Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho tempo de vida suficiente para te dizer que desde mais ou menos da minha adolescência, eu já ouvi essa história que o petróleo ia acabar, que o petróleo ia chegar num preço impossível de ser comprado, que esses países não se sustentariam. Eu posso dizer que eu escuto isso há uns 40 anos. Então, não é uma coisa também que vai ser tão imediata, vai levar muito tempo ainda. Não é tão para agora, não.
2 décadas? 3, 4, 5 ou mais?
Olha, a gente que trabalha com história, a gente não prevê futuro, a gente analisa o passado. Então, realmente, pode levar uns 20 anos, provavelmente.
Se a senhora tivesse uma chance de apostar, fazer uma aposta, a senhora apostaria em quanto tempo?
Em 20 anos.
20 anos.
20 anos.
Ou seja, a gente ainda vai estar aqui para ver, né? Pelo menos esperamos.
Espero, né? Se eu não morrer antes,
esperamos,
né,
que estejamos aqui.
Das mudanças climáticas, eu espero poder ver tudo isso. Agora, se não houver nenhum acidente climático, beleza. A gente fala e aí você faz outro programa comigo.
Tá fechado, já estamos combinados aqui, professora. A gente teve o prazer aqui de receber no Mundioca a professora Muna Wuhan, doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp, professora colaboradora na especialização de Literatura Infanto-Juvenil na UF, professora convidada na especialização de História Geopolítica da Ásia pela PUC do Paraná. Foi um prazer ter a senhora aqui no Mundioca. A conversa foi muito boa, muito esclarecedora, e vamos torcer para que aconteça sempre o melhor. É o nosso desejo aqui, né, professora? Muito obrigado.
Exatamente. Eu te agradeço aí. Sempre um prazer conversar com vocês.
Obrigado, professora.
Tchau.
Tá aí todo o aspecto histórico também do Egito em relação a essa construção da usina.
É isso, Marcelo. Hoje, como nós temos 3 entrevistados, vamos correr aqui e chamar o segundo entrevistado do dia para ajudar a gente a entender essa questão.
Bora.
A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca com Leonardo Santos Guimarães, ele que é diretor técnico da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, coordenador do Comitê de CIT da Amazul Tecnologias de Defesa e membro titular da Academia Nacional de Engenharia. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
Muito obrigado, tudo bem, tudo ótimo. É um prazer falar com vocês e poder aí compartilhar ideias para avançar no nosso tema tão importante que é energia nuclear no Brasil e no mundo.
Leonan, exatamente isso. O que representa para o Egito essa usina de El Dabar?
Eu acho que El Dabar é um marco importante, que vai ser a segunda central nuclear no continente africano, né? A outra é a central de Koderg, na África do Sul. Então, eu acho que tem marca um momento bastante importante de expansão, uma fronteira de expansão da geração elétrica nuclear no continente africano e, em especial, no mundo árabe também, né? O Egito é um país que tem bastante restrição, uma grande demanda por energia, É um país que necessita de energia firme e de bom preço para sustentar seu crescimento sustentável. Então, acho que o Daba é um marco importante, não só para o Egito, mas para todo o continente africano.
E essa vai ser uma usina mais moderna que a do Brasil, de Angra dos Reis. No Egito vão ser quantos? 4 reatores?
Sim, as usinas do Egito são similares às usinas que a Rosatom está construindo na Turquia e também em Bangladesh e na Índia, construídas, já estão em operação. São usinas de uma geração mais recente, né, que incorporam uma série de lições aprendidas ao longo dos anos, da experiência operacional das usinas nucleares no mundo todo. E essa usina é uma usina bastante moderna, que incorpora todas essas lições aprendidas de acidentes anteriores, ou seja, é um constante aperfeiçoamento, e a Daba, juntamente com as suas irmãs gêmeas e nos países, como eu falei antes, né, Bangladesh, na Índia e na Turquia, só representam o estado da arte da tecnologia nuclear de reatores de grande porte da Rosatom.
Isso significa que a tecnologia alemã usada aqui em Angra, ela é inferior a essa agora?
Eu acho que a palavra não é inferior. Hoje você pega um automóvel qualquer, compara com um automóvel de alguns anos atrás, você vê que foram incorporadas uma série de melhorias, né? Isso não quer dizer que os automóveis de trás eram muito ruins, mas é o processo de melhoria contínua do desempenho funciona através do retorno da experiência operacional. Então, as usinas de Angra são de projetos mais antigos, mas vêm sendo, como em todo o mundo, adaptadas e ajustadas às normas e à experiência operacional internacional. Então, não diria que uma seja melhor do que a outra, mas são mais novas e incorporam de forma mais intensa todas essas lições aprendidas.
Agora, uma questão geopolítica. Será que o Egito, com isso, ele deixa, é uma tentativa de deixar de ser tão aliado dos Estados Unidos? Ou foi uma questão assim mais pragmática, perceber que a Rússia queria fazer algo que eles desejavam?
Eu acho que a Rússia ofereceu condições bastante favoráveis, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista econômico-financeiro, né? Eu acredito que a escolha do Egito não é uma escolha ideológica, vamos chamar assim, mas é uma escolha prática, objetiva, fundamentada em razões técnicas e econômico-financeiras. A Rosatom é a companhia internacional que constrói mais reatores fora do seu país, né? Então ela oferece um pacote de serviços, né? Serviços tanto na área de manutenção, quanto na área de gestão de rejeitos, quanto na área financeira, que isso é bastante atrativo e é a prova de que, por isso, eles têm o maior número de usinas sendo construídas no resto do mundo.
Agora, Leonan, como é que fica a questão de transferência de tecnologia? Que a gente sabe que é o X da questão, né, quando a gente fala em energia nuclear, né? Muitos gostam de fazer a usina, mas não entregam o X da questão, vamos dizer assim.
Não, veja só, o princípio da Rosatom vem adotando com muito sucesso comercial é oferecer o que chama de one-stop shop, né? Eles oferecem todas as necessidades do cliente e atendem todas as necessidades ao longo da vida, então, que liga fornecimento de combustível, manutenção. Então é uma abordagem que não envolve transferência de tecnologia de grande porte, como foi usual na década de 70 e 80, né? É uma outra abordagem que vem tendo sucesso comercial significativo, né? Não necessariamente um país deseja dominar a tecnologia das usinas nucleares, mas ele precisa da energia elétrica que provém das usinas nucleares, né? Então, a questão de abordagem de transferência de tecnologia é o interesse de determinados países. Países, por exemplo, como o Egito, que é um país que não, eu acredito que não pretenda vir a ser um construtor de usinas nucleares no futuro. Então, talvez um grande pacote de transferência de tecnologia é caro, custa bastante caro e talvez não traga o benefício esperado pelo custo que ele tem dentro da estratégia do Egito. Mas isso eu estou especulando, não tenho nenhuma informação do ponto de vista do governo egípcio, da transação comercial exatamente.
Você me respondeu anteriormente que essa não foi uma decisão, uma escolha ideológica, mas sim pragmática, mas foi bom para o Egito, foi o que eu entendi. Mas e para a Rússia? A Rosatom não foi sancionada e isso pode ser um caminho para que outras empresas também consigam trabalhar normalmente?
A Rosatom não foi sancionada fundamentalmente porque ela é um player importantíssimo no mercado de combustível nuclear no mundo todo, né? Então, se você aplicar sanções, você não pode prescindir dos suprimentos russos ligados especialmente à área do combustível nuclear, né? Então, acho que esse fato é bastante marcante, né? A Rosatom conseguiu ter uma posição de bastante proeminência no mercado internacional, tanto de combustível, de fornecimento de combustível, como no, na construção de usinas, né? Então, acho que essa, o resto do mundo não pode prescindir dos fornecimentos da, da Rosatom nesses setores, que à custa de um grande problema interno de ausência de fornecedores alternativos, né?
Ou seja, as sanções não pegaram ela e é ela que está financiando os 30 bilhões de dólares, que é o custo da usina do Egito?
Eu não sei exatamente se ela está com financiamento, mas sem dúvida, uma das razões da contratação da, da Rosatom é porque ela oferece condições financeiras bastante favoráveis, né? Então é um ponto atrativo, vamos chamar assim, que explica em parte o sucesso de exportação que a Rosatom vem tendo no mundo das suas usinas e do seu projeto.
É mais barato ou não? É muito mais barato ou é a facilidade de pagamento?
Eu acho que tem a ver com a facilidade de pagamento e com o financiamento. E o grande problema da energia nuclear é que ela tem um custo inicial muito alto, né? E são investimentos, altos investimentos executados num período relativamente longo, né? Com prazo de maturação também longo. Então, o sucesso da economicidade da usina nuclear está fortemente associada às condições com as quais ela é financiada. Então, o financiamento, sem dúvida, é um trunfo fundamental para o vendedor de usinas, que é o caso da Rosatom.
Eu acho que, assim, ninguém duvida, né? Ninguém vai dizer o contrário, de que a energia nuclear é um dos grandes temas da atualidade. O que, que significa a Aldaba ser a primeira usina nuclear no continente africano construída com tecnologia russa? Isso aí é algo que pode gerar um ciúme ou então, sei lá, servir de inspiração para os outros países?
Então, sem dúvida nenhuma, a energia nuclear está na pauta de todos, na pauta global, né? Eu atribuo isso a duas razões fundamentais, né? A primeira razão é a compreensão por parte de todos os atores políticos, né, de que não haverá descarbonização profunda da economia sem uma participação significativa da energia nuclear. Essa é uma mensagem que vem sendo passada e foi incorporada até na última COP, né, a COP lá de Dubai. Ficou bastante claro esse aspecto, que a energia nuclear mudou de patamar e de status nessas discussões referentes à descarbonização e à mitigação das mudanças climáticas, né? Esse é um fato. Por outro lado, também o mercado de combustíveis e a guerra da Ucrânia, ela criou uma situação de insegurança energética similar àquela que foi criada na década de 70 com os choques do petróleo. Então os países perceberam que eles precisam garantir segurança energética. E uma ferramenta importante da segurança energética é, sem dúvida nenhuma, a energia nuclear. Então ela está numa posição muito favorável nesse momento. E quando se fala da energia nuclear na África, eu acho que tem um aspecto especialmente importante, é que a África é o continente mais pobre, né? Onde existe a qualidade de vida pior no mundo, né? E você, para melhorar a condição de vida desses centenas de milhões de africanos, você precisa de muita energia. Existe uma pobreza energética enorme no continente africano. E para que efetivamente você possa dar a essas populações qualidade de vida, você vai precisar de muita energia, e essa energia tem que ser fornecida num contexto de descarbonização. E aí a energia nuclear aparece como uma solução única possível de garantir o desenvolvimento e a melhoria de qualidade de vida dos países africanos. A Aldaba é um primeiro passo nessa direção.
O senhor acredita que, após o Egito, quais outros países africanos podem ter condições de ter a sua própria usina?
Tem países africanos que vêm trabalhando essa ideia já há muitos anos, como a Nigéria, como o Gana, né, o próprio Marrocos também. Então, ou seja, eu acho que existem vários países que têm interesse e vêm ao longo dos anos, não é de hoje, né, acompanhando os desenvolvimentos e nunca conseguiram vencer as dificuldades, as barreiras de partida, vamos chamar assim, que estão ligadas ao financiamento, ao equilíbrio econômico-financeiro desses empreendimentos. Na situação atual, eu acho que muitos desses países vêm acompanhando essas evoluções e muitos deles já estariam bem maduros para lançar um programa tipo do Egito. Por exemplo, eu ressaltaria o Gana, o Quênia e a Nigéria, como países que têm um avanço bastante significativo, que talvez sejam os próximos países africanos a serem dotados de geração elétrica nuclear.
O fato do Egito ter entrado no BRICS ajudou nisso ou era algo anterior?
Eu acredito que é algo anterior. Eu acho que não existe uma relação direta contra isso, mas sem dúvida nenhuma, a aproximação do Egito com relação à Rússia é um fator positivo dentro desse processo de integração aos BRICS.
Leonel, você acredita que o Brasil possa vir a ter uma usina nuclear com tecnologia russa?
Olha, eu acho que é possível, é, e a Rosatom já há mais de 10 anos, se eu não me engano, já tem bastante tempo, se estabeleceu aqui no Brasil e vem participando do mercado da energia nuclear de cada forma crescente. Primeiro, fornecimento de radioisótopos de uso médico, e fornecimento de hexafluoreto de urânio enriquecido, até recentemente foi receber o primeiro carregamento do contrato assim, firmado com a Rússia. Eu acho que essa participação da Rosatom, ela participa em igualdade de condições com outros grandes fornecedores e é, sem dúvida nenhuma, um competidor importante no caso do lançamento de um projeto de uma quarta usina nuclear do Brasil, brasileira. Em especial, as inovações que a Rosatom vem introduzindo, em particular, sobre as usinas nucleares flutuantes, né? Que eu acredito que teria uma possibilidade bastante interessante de aplicação aqui no Brasil.
Como flutuante? Eu que sou leigo, pergunto.
Essa é uma inovação desenvolvida pela Rosatom, que é você construir um pequeno reator modular em cima de uma barcaça, né? Particularmente, no caso, o reator que eles vêm utilizando é o reator da propulsão dos quebra-gelo nucleares, né? Que a Rússia dispõe de uma frota de cerca de 11 quebra-gelos nucleares. Então, a propulsão desses navios é o modelo para o desenvolvimento da geração elétrica sob uma barcaça. Existe já em operação há alguns anos a usina da Akademik Lomonosov, que se encontra atracada ao largo de uma cidade que agora esqueci o nome, na Sibéria, dando suporte às populações que vivem ali e à indústria que ali está estabelecida. Então é uma inovação bastante interessante trazida pela Rússia e real já, que já encontra-se em operação há algum tempo, com outras unidades em construção e previstas, né?
Tá certo, a gente conversou com Leonardo Santos Guimarães, diretor técnico da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, ABDAN, e também que é coordenador do Comitê de C&T da Amazul Tecnologias de Defesa e membro titular da Academia Nacional de Engenharia. Leonardo, foi um prazer tê-lo conosco aqui para tentar esclarecer pra gente, que é leigo, né, Mel? Como é que é esse funcionamento dessas tecnologias nucleares? A gente tá falando, na verdade, do futuro da energia limpa, né? Então a gente ainda está galgando muito e espero que a gente chegue muito rápido para o futuro, vamos dizer assim.
É um tema interessante para discussão na oportunidade, é essa das usinas flutuantes, que é um avanço enorme, que é muito bem adaptado ao Brasil, é um bom tema para uma nova conversa no futuro.
Com certeza está aí, ó, uma sugestão numa nova pauta para o Mundioca e já fica convidado aí, já convocado a participar. Um abraço.
Um grande abraço.
Tá, obrigado pela oportunidade, um grande abraço a vocês e todos os ouvintes.
Tchau, tchau.
Como você falou que o tempo hoje é corrido porque temos 3 entrevistados, vamos ao nosso terceiro convidado.
A gente tem o prazer de conversar mais uma vez aqui no Mundioca com o professor Eduardo Gomes, ele que é coordenador do NUBRICS da Universidade Federal Fluminense. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, professor?
Tudo bem, menina. Muito obrigado.
Professor, o que representa a primeira usina nuclear de tecnologia russa na África sendo construída?
Representa uma grande conquista para a África e para a Rússia, para dizer pouco. Isso é um projeto que começou lá em 2015, parece que está andando de forma eficiente e tem tudo a ver, aliás, com a entrada do Egito nos BRICS. Então, é Rússia, Egito, BRICS, né? E uma usina nuclear no meio do caminho. Então, aprovada, inclusive, vamos dizer assim, bem considerada pelo boletim de cientistas atômicos, é algo promissor.
Professor, e assim, o fato do Egito ter essa usina nuclear e outros países africanos não, isso pode gerar um certo ciúme, uma cobiça? O senhor acredita nisso?
A minha impressão, pelo esse relatório do Boletim de Cientistas Atômicos, é que é uma usina nuclear sem problemas e eles assinalam também que é ainda uma energia que vai ser, os cientistas atômicos, que vai ser, vamos dizer assim, bem aproveitada com toda a crítica que pode se fazer pelo uso da energia atômica, né? Porque, por exemplo, a França, por exemplo, já descomissionou queimou, né, todas as suas usinas. Então, o fato do Egito estar construindo uma nova usina, evidente com a tecnologia lá da Rússia, né, com a empresa Rosatom de lá, é algo desafiante. Agora, não acho que ciúmes assim, não, acho que pode vir novos. Acho que essa tecnologia da Rússia é bastante segura, e como a Rússia está investindo nessa usina, pode ser até que ela tenha novos clientes. Eu veria mais por esse lado, mais por um passo adiante do que um passo problemático, né, em termos de política internacional.
Professor, né? O senhor falou que a França descomissionou suas usinas. O senhor acha isso, qual foi o motivo dela fazer isso, já que está todo mundo correndo para um lado da energia limpa, tentando fugir do petróleo e gás?
Faz muito tempo que ela já começou a descomissionar. É praticamente um país livre de energia atômica, do uso de energia atômica. Ela fez por razões de, vamos dizer, perigo, acredito. Faz bastante tempo, não sei, 2 décadas que ela começou a descomissionar. Então, a questão é essa, como é, se está todo mundo procurando energia limpa, porque o Egito e tal volta para a energia atômica, né? Tendo países, não só a França, que descomissionou, outros países também, não vou me lembrar agora quais, e a França foi uma pioneira nisso. E vem a Rússia e implanta uma usina atômica na Virgem África, né? Realmente é algo, mas eu não vi aqui nesse boletim assim, nenhuma censura, sabe?
E para a Rússia é um bom negócio ter usina nuclear na África?
É um bom negócio, sim. Acredito que, inclusive, a adesão deve ter havido negociações, inclusive, enfim, ou interesses de, né, porque o Egito é um dos novos países, os BRICS, né? Então, é uma coincidência muito agradável para a Rússia, né, vamos dizer. Então, o Egito entrou para os BRICS, a Rússia financiou a energia, a usina no Egito, né? O Putin está falando que foi muito bom para o Egito, ele é muito promissor, a iniciativa da Rússia e tudo mais, falando no Egito como já um membro integral dentro dos BRICS, e evidentemente é, né? Mas é no sentido que ele já foi, vamos dizer, começou a atuar nos BRICS. Foi porque ele se integrou agora no dia 1º de janeiro. Então é muito interessante, enfim, é interessante esse movimento, né? Mas realmente é uma energia complicada.
Professor, olhando para a geopolítica, o Egito, que é alinhado dos Estados Unidos há algum tempo, ele pegando a Rússia como parceira de BRICS e agora pegando a tecnologia russa para a construção de uma usina atômica, ele trabalha com o lado pragmático ou ele está querendo se mostrar que não está tão alinhado com nenhum lado?
E a resposta são as duas coisas. Ele é pragmático e, para mostrar, quer dizer, como parte do pragmatismo, ele está, vamos dizer assim, pisando nos dois terrenos, né? Nos dois países, Rússia e Estados Unidos. E é muito sintomático essa atitude do Egito, né? Está pisando nos dois terrenos, não tem a menor dúvida, você tem toda razão. É pragmatismo puro, né? Ele é alinhado com os Estados Unidos, tem bastante financiamento americano, mas está construindo uma usina nuclear russa.
Professor, dada a importância dessa pauta, eu acho que é uma das grandes pautas da atualidade, a energia nuclear. O senhor acredita que ainda se discute pouco e em pouca profundidade?
Acho sim, você tem razão. Acho que, vamos dizer, essa surpresa, né? Isso foi um projeto que começou em 2015, foi assinado o protocolo e tal em 2015. É num momento que se começa a discutir, não é? num momento que já está se discutindo energia limpa, né? Ela vem com a energia mais problemática, que é a energia nuclear. foi na Rússia, inclusive, que teve aquele outro, a usina teve que ser fechada porque, vamos dizer, a temperatura subiu muito, e isso aconteceu, né, na década, pelo menos umas duas décadas atrás, e agora ela está abrindo esse veio com o Egito. É de se ver, é para se ver o que vai acontecer de fato, né? A única surpresa é essa. Eu procurei ali o boletim de cientistas atômicos e fizeram um relatório assim, relativamente neutro, sabe? Sem maiores, sem levantar problemas para a usina. Mas, evidentemente, desde umas duas décadas ou mais, já virou energia suja há muito tempo.
Professor, como é que o senhor acredita que vai ser essa corrida, já que o senhor colocou que alguns países estão deixando a energia atômica de lado com esses problemas que aconteceram em vários lugares? A gente teve Fukushima por causa também do maremoto lá, né? Do terremoto junto com o maremoto, né? Que deu problemas lá também. O senhor acredita que essa corrida para a energia limpa, eles vão continuar correndo para a energia nuclear, que, ao que tudo indica, ela é mais rentável, ou outra fonte?
Ô Marcelo, a resposta é aquela resposta, eu acho que já falei isso uma vez com a Melina, a resposta é de US$1 milhão. Eu vejo como um problema em vivo, sabe? Um problema em vivo que as reuniões sobre clima, etc., vão, vamos dizer, abordar seriamente, porque eu me surpreendi com o fato desse projeto russo ter começado em 2015, são 8 anos, 9 anos atrás, e parece, né, nesses cientistas atômicos, que é mais uma tarefa deles, sabe? Algo assim, quando não é, quando é a energia suja, tá, para falar assim, uma linguagem direta e simples, né, essa energia problemática está sendo enormemente, né, problemática para nós todos, né?
Professor, o senhor coordena um núcleo de estudo sobre o BRICS. Eu queria saber o quanto que o BRICS dá de atenção à energia nuclear.
Ah, zero.
Zero? Eu não estava esperando essa resposta.
Ainda bem, né? Porque nem eu.
Porque
nós
bloco...
estudamos energia, mas energia atômica, não.
Não, mas os países têm interesse nisso. Isso que eu queria dizer. O quanto que os países dão de atenção, qual o peso? Porque nós estamos no episódio de hoje falando de usinas nucleares da Rússia na África. Eu gostaria de saber do Rússia, China, como é que estão, não no núcleo, né, mas no BRICS, o BRICS em si.
China, a Índia, né, Brasil, né,
Irã, né?
Irã, eu não sei, Emirados Árabes Unidos, acho que Etiópia, mas, enfim, país da África que está em grande crescimento, provavelmente pode se interessar, Arábia Saudita, são esses países. Que é uma boa pergunta, de fato, Melina, uma ótima pergunta, quer dizer, acho que isso também vai estar em pauta na reunião dos BRICS deste ano, pode estar em pauta, certamente, né? Tem uma reunião marcada para meados de junho, aproximadamente, né? A reunião de cúpula dos BRICS, a primeira reunião com 10 países. E vamos ter que fazer essa pergunta aí que você está fazer politicamente, né?
Espero que não me respondam isso, zero. Eu vou ficar preocupada.
Não, mas vamos ficar preocupados para não responderem isso, exatamente, para que isso tenha fim, né?
Mas assim, professor, quem estuda, ou quem tem um núcleo que estuda o BRICS, assim, vocês têm acesso a relatórios? Como é que é esse estudo que se faz a respeito do bloco?
Você faz dentro da questão energética, né? Mas realmente, no contexto de energia atômica, é uma surpresa, né? Acho que a gente olha sempre no sentido de diminuir, né? De diminuição dessa energia, desse tipo de energia em todos os países, né? Inclusive nos BRICS agora. Alguns deles mantêm as suas usinas ativas e até abrem novas. O que é mais surpreendente surpreendente aqui é a Rússia ter aberto uma nova usina na África. Mas é uma forma dela também, vamos dizer assim, integrar mais o novo membro, né, o Egito e tudo. Acredito que seja nesse sentido. A usina começou antes do Egito ser dos BRICS, né? E então, mas calhou de ter uma interação.
Professor, energeticamente falando, como é que estão os países do BRICS pelo estudo que vocês acompanham?
Energeticamente falando?
Isso.
Aí é uma diversidade grande. Não posso te responder assim, que sessões, que energia mais usada aqui ou ali, não sei. Quer dizer, eu sei do Brasil, né? Mas sei que usam energia atômica, né? São potências atômicas, a Índia, a China, o Irã, que você falou, né, lembrou, agora a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Egito. O Egito é um sério candidato. E a Rússia, evidentemente, com essa empresa que ela tem ainda, que, quer dizer, que ela mantém uma empresa de construção de usinas atômicas, né? E lá e foi onde aconteceu Chernobyl, né?
Tá certo. A gente teve a grande participação do professor Eduardo Gomes, coordenador do NUBRICS da Universidade Federal Fluminense. Professor, foi uma honra ter a participação do senhor aqui. As portas aqui do Mundioca estão abertas. Até a próxima e um grande abraço para o senhor.
Muito obrigado. Um abraço também.
Um abraço, professor. Tchau, tchau.
Abraço. Tchau.
Hora do Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
É, Marcelo, o mundo bizarro de hoje é um mundo bizarro de outro mundo.
Como assim?
É, você vai entender daqui a pouco. Uma empresa lançou espaço cinza de mortos que voltam à Terra como gotas de chuva ou flocos de neve. Parece bonitinho até, né?
Meio mórbido, talvez.
É, meio estranho. Restos mortais retornam à superfície da Terra em cerca de 6 meses. A viagem derradeira custa R$18.500.
É, uma viagem cara.
Você vai querer ser cremado ou enterrado quando você morrer?
Cremado.
Cremado? Então cremado. Aí, ó, você é um potencial...
Opa!
Para fazer valer a máxima de que morto não está mais nesse mundo, uma empresa no Reino Unido oferece um serviço diferenciado. O envio das cinzas do falecido para o espaço. Segundo a parceria entre funerárias da Inglaterra e a Out of Flights, os restos mortais são lançados na estratosfera, a mais de 32 mil metros de altitude, e retornam para a superfície da Terra como gotas de chuva ou flocos de neve. O retorno natural das cinzas ocorre cerca de 6 meses depois, após elas circularem ao redor da Terra várias vezes. A viagem derradeira custa cerca de R$18.500, como a gente já falou.
Agora uma pergunta aqui. Como é que esse cara que paga R$18.500, ele tem a certeza que depois de rodar a Terra várias vezes, a avó dele vai cair em cima dele, o parente dele vai cair em cima dele?
Ah, sei lá. Uma outra pergunta. Você, depois de ser cremado, você tem algum destino que você gostaria que dessem as suas cinzas?
No mar, talvez. No estado do América, se o América existia até
no
lá.
Estádio do América?
É, se o América existia até lá. Não sei, mas assim, para o espaço, talvez não. Para virar chuva, não.
Mas também, né, virou cinza, dane-se pra onde vai. Eu olho para o céu e para as noites claras e estreladas de maneira diferente desde que as cinzas do meu pai foram enviadas para lá. Foi muito mais do que apenas uma viagem ao espaço, disse um cliente no site Aura Flights. Agora outro relato. Uma despedida absolutamente deslumbrante. É um conforto para toda a família poder olhar para o céu e pensar em Brian lá em cima numa aventura que a maioria das pessoas nunca terá. Mas você pode também pensar que está lá no céu, né? Que a alma da pessoa está ali com Deus. Não, não precisa ser a cinza.
E a chuva de que dia vai ser o Brian? Se chover muito. Ah, o Brian caiu hoje, o Brian vai cair amanhã. Desculpa, Brian, mas é até uma coisa que a gente fica rindo aqui, mas é verdade.
A gente fica rindo, eu sei que é uma coisa muito íntima, muito particular.
A gente respeita a memória de todo mundo.
A gente respeita a memória, mas assim, eu acho uma coisa muito boba. É, o serviço está se tornando cada vez mais popular no Reino Unido.
No Reino Unido, hein?
A Family Funeral Service, funerária com filiais em Nottingham e Derby, na Inglaterra, afirmou ao Daily Star já ter encaminhado os restos mortais de 6 pessoas para a cerimônia espacial. Estamos orgulhosos da parceria com a Aura para fornecer esse serviço totalmente único e atencioso aos nossos clientes. Colocamos os desejos dos nossos clientes em primeiro lugar e pretendemos lhes proporcionar o adeus que desejam, seja ele qual for, declarou Matthew Lynn Rose, diretor administrativo da funerária. E um grande negócio, né?
Reino Unido é um lugar que volta e meia a gente lê aqui notícias bizarras, como o nome do nosso quadro, né? Mas assim, vai ter criatividade lá longe.
Você quer ir pro espaço depois de morto?
Não, né? Estádio do América mesmo. Eu não tô sabendo aqui o que eu vou fazer. Eu acho que se as pessoas deixarem escritas, ainda vai lá. Mas assim, a família, depois, morreu, tem essa urninha aqui, o que eu faço aqui com esse pozinho? Manda pro espaço. Não, aí não, né? Não cabe aqui por enquanto.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Marcelo, foi bom, foi ótimo, foi excelente.
Eldaba ou Eldabá, vocês escolham qual é a melhor pronúncia. O fato é que o Mundioca de hoje está chegando ao fim. Um grande beijo pro pessoal, mas antes de encerrar, Melina, com o seu aviso.
@Mundioca com K no Twitter, @Mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe, mande seu coração pra mim e mande também a sua sugestão de pauta.
Recado dado, um grande beijo, até a próxima.
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.